Olá, boa tarde. O PSD forçou hoje, através de um adiamento potestativo, a votação de um requerimento do Chega para o Parlamento ouvir o Ministro das Finanças sobre as regras de acesso ao subsídio social de mobilidade. O adiamento aconteceu na reunião de hoje da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que tinha na agenda a votação de um requerimento do Chega para chamar ao Parlamento o Ministro Joaquim Miranda Sarmento sobre a alteração dos critérios de elegibilidade de acesso ao subsídio que paga parcialmente o transporte de passageiros dos Açores e Madeira entre o continente e as regiões autónomas. Um deputado do PSD, Pedro Coelho, disse que compreende as razões do Chega, mas atendendo à suspensão temporária decidida pelo governo, apelou a que o partido retirasse o requerimento para já, até se conhecer o teor das conversas entre o governo e os governos regionais. O PS Açores alertou ontem para a falta de ligações aéreas na época baixa na região, considerando que está a prejudicar o setor do turismo e a mobilidade dos açorianos. Na sequência de um encontro com a delegação dos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal em Ponta Delgada, os socialistas adiantam que no encontro foram analisados os sinais evidentes do abrandamento da atividade económica ligada ao turismo durante a época baixa e os efeitos diretos das atuais fragilidades nas ligações aéreas à região.
Efetivamente, temos aqui uma questão de instabilidade na mobilidade, nas acessibilidades à região, que põe em causa todo o setor nas suas várias vertentes. E a preocupação prende-se com a falta de respostas que temos tido por parte do Governo Regional. Houve o anúncio por parte da Ryanair em novembro de que em março próximo irão sair da região e só ontem tivemos uma resposta que foi dizer que ainda nada existe sobre esta matéria e nenhum desenvolvimento nas negociações. Isto obviamente tem um impacto neste setor, na economia regional e na mobilidade dos açorianos.
A deputada do PS no Parlamento açoriano, Sandra Costa Dias, recorda que a secretária do Turismo do Governo Regional anunciou 3 novas companhias aéreas com operações nos Açores na próxima época alta, mas a Ryanair mantém a intenção de sair da região. Paralelamente, a EasyJet, que tem interesse em voar para Ponta Delgada, não o faz porque o Governo Regional pretende que também viaje para outras ilhas.
Para além da questão da Ryanair, temos a EasyJet, que quando desse anúncio da Ryanair manifestou interesse em poder operar na região e o que é sabido é que por parte do governo houve imposição de rotas que impossibilitou que esta oportunidade fosse aproveitada pela região. E para além desta segunda, temos uma terceira via que parece com a instabilidade resultante do processo de privatização da SATA, que traz aqui mais instabilidade às acessibilidades na região, pondo em causa a mobilidade dos açorianos e, obviamente, também a questão do setor turístico.
Sandra Costa Dias alerta ainda que a falta de rumo faz-se sentir de forma transversal em todo o setor turístico e em um vasto conjunto de empresas que dependem diariamente do fluxo turístico. Cerca de 50% da atividade turística em algumas ilhas dos Açores opera na ilegalidade, assistindo-se a uma impunidade de quem não cumpre com licenças e obrigações fiscais, segundo a Associação Regional das Empresas de Atividades Turísticas dos Açores. Numa carta aberta ao Presidente do Governo dos Açores, à Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, à Diretora Regional de Turismo e Infraestruturas e aos Presidentes das Câmaras Municipais, a Associação lamenta o exercício de uma animação turística ilegal e a impunidade de quem não cumpre com licenças, seguros e obrigações fiscais. A organização refere que as inspeções são ineficazes e se o resultado das denúncias é, na maioria dos casos, a inação. Aquela associação refere, por outro lado, que tem acompanhado com crescente preocupação a consolidação de uma cultura de encerramento ou restrição prolongada de infraestruturas e acessos turísticos nos Açores. As empresas afirmam ainda, na carta aberta, que as marinas da região apresentam, em muitos casos, um estado avançado de degradação, agravado pela falta de manutenção regular e de investimento estruturado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem foi condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada na pena única de 16 anos de prisão pela autoria material de 19 crimes de abuso sexual agravado e 3 crimes de violência doméstica. Segundo a informação disponibilizada na página da internet da Procuradoria da República da Comarca dos Açores, o arguído praticou os crimes de abuso sexual de criança, sendo vítimas uma filha, um enteado e uma sobrinha menores, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, à data dos factos, e os crimes de violência doméstica nas pessoas da companheira, da filha e do enteado, ambos menores. Os factos foram praticados entre 2018 e 2025 nos concelhos de Povoação e do Nordeste, na Ilha de São Miguel. Também ontem, outro homem foi condenado pelo mesmo tribunal a 15 anos de prisão pelos crimes de lenocínio agravado, importunação e coação sexual, praticados entre 2013 e 2020 no concelho da Lagoa, na Ilha de São Miguel. Segundo a informação disponibilizada na página da internet também daquela procuradoria, o arguído foi condenado no dia 12 de janeiro pela prática da autoria material na forma consumada de um crime de lenocínio agravado, um crime de importunação sexual e 2 crimes de coação sexual, um dos quais agravado na pena única de 15 anos de privação. O Tribunal aplicou ainda ao arguído as sanções acessórias de proibição do exercício de profissão, emprego, funções ou atividades públicas ou privadas, ainda que não renumeradas, cujo exercício envolva o contacto regular com crianças, e de proibição de assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de menores durante 18 anos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Serviço de Saúde dos Açores, e sim, vai comparticipar em 100% a aquisição de dispositivos médicos para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1, eliminando a desigualdade face ao regime em vigor no continente. O diploma, publicado hoje em Diário da República, surge na sequência da Lei do Orçamento do Estado, que consagrou a comparticipação integral, ou seja, os 100% dos sistemas hídricos de perfuração subcutânea de insulina, desde que prescritos por um médico especialista de um centro de tratamento de diabetes e financiados pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que não abrangia os doentes residentes na região, criando uma discriminação injustificada e lesiva do direito fundamental à saúde, em violação do princípio da igualdade no acesso aos cuidados de saúde. A compensação aos pescadores pela criação da rampa Rede Regional de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, de 10 milhões de euros no máximo, será transferida entre 2026 e 2028. Publicada também hoje em Diário da República, com entrada em vigor em 1 de janeiro deste ano, a resolução tinha sido aprovada em Conselho de Ministros no final de outubro, numa reunião que contou com a participação dos presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira. O Fundo Ambiental é autorizado a realizar a despesa e a assumir os respectivos encargos plurianuais relativos ao projeto Parque Marinho dos Açores, compensações ao setor da pesca da região autónoma dos Açores, até um montante máximo global de 10 milhões de euros. Esse montante a transferir anualmente para o arquipélago é distribuído por 3 anos, com valores máximos de 2,5 milhões de euros em 2026, 4,25 milhões em 2027 e 3,25 milhões em 2028.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Angra do Heroísmo apresentou o Plano Municipal de Atividades Séniores para 2026 numa sessão realizada no Centro Interpretativo, com o objetivo de dar a conhecer as iniciativas dirigidas à população sénior do concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Plano Municipal de Atividades Sénior reúne um conjunto diversificado de ações que visam promover o envelhecimento ativo, a saúde, o bem-estar e a autonomia, e ainda o convívio social. A Presidente do Município destacou à Voz da Terceira que a programação para 2026 assegura a continuidade de projetos já implementados e integra novas iniciativas ajustadas às necessidades identificadas junto da população idosa e das instituições locais.
Este ano, mais uma vez, programámos um conjunto de atividades que tem a ver com a parte física, com a parte motora, mas também quando se fala, por exemplo, em hidroginástica, em pilates clínico, mas também em trilhos pedestres. Escolhemos vários trilhos em que os nossos séniores podem fazê-lo e ao mesmo tempo aprender. Na área da saúde temos algumas atividades, principalmente workshops, para que as pessoas sejam mais bem informadas. E se nós somos um município, como eu costumo dizer, um município do grupo de trabalho Aprendizagem ao Longo da Vida, nós temos que preparar também aqui atividades que continuem a aprender. Nós temos as Jornadas Municipais da Saúde, as quartas Jornadas Municipais da Saúde, que vão focar a parte da literacia em termos digitais, as preocupações do acesso à internet.
Fátima Amorim destacou ainda algumas novidades apresentadas no Plano Municipal de Atividades Sénior.
Vamos tentando também introduzir aqui algumas novidades, como seja a da dança sénior e outros projetos que fazem mesmo a diferença na vida das pessoas. E este ano, durante a apresentação do Plano Municipal Sénior, um sénior que frequenta os projetos referiu o livro de receitas que lançámos o ano passado, Receitas com Amor, porque estão-nos sempre a pedir para fazer uma segunda edição, e vamos fazê-lo este ano. Por isso também recebemos muitas propostas de quem frequenta os projetos e que nos enriquece o Plano Municipal em cada ano.
A Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo destacou ainda que com esta apresentação o município reforça o seu compromisso com políticas públicas de proximidade orientadas para a melhoria da qualidade de vida da população sénior e para a promoção de uma participação ativa na comunidade.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Foram encontrados ossos humanos nas escavações arqueológicas na igreja do antigo convento de Santo André, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. A informação foi avançada à Atlântida pela diretora científica das escavações, que adianta que, apesar de os trabalhos estarem parados e só serem retomados em julho deste ano, neste momento as ossadas estão a ser estudadas.
Tínhamos mais ou menos uma ideia do que é que poderíamos encontrar a nível, seria osteológico, não é? Seja ossos humanos, e foi praticamente o que encontramos até agora. Muitos ossos que vão ser agora, estão a ser neste momento estudados, mas que ainda não conseguimos dar respostas do que é que são, a quem pertencem, nada disso, porque vão para análises mais específicas. Mas posso avançar a dizer que nós encontramos 9 crânios, ou seja, se temos 9 crânios, estão associados a 9 indivíduos, portanto 9 indivíduos foram enterrados ali na zona do altar da igreja, e isto significa que, pronto, provavelmente serão pessoas de maior importância em Vila Franca, isto porque quanto mais perto do altar as pessoas eram enterradas, e significava que maior importância teriam essas pessoas na vida comunitária. Portanto, agora vamos confirmar, existem alguns escritos de quem poderão ser aquelas pessoas e aquelas famílias.
A antropóloga indicou que os trabalhos em 2026 vão seguir os mesmos moldes que o ano passado, explorando o local em pequenos espaços. Daniela Cabral explicou qual o processo após fazerem uma descoberta desta natureza.
Primeiramente, nós escrevemos o que é, de onde é que foi encontrado, para sabermos especificamente do sítio de onde ele vem, porque, pronto, a partir do momento que nós começamos a escavar, nós já não podemos voltar atrás, então a informação já não podemos reavê-la. Portanto, temos de escrever tudo, onde está cada osso. E agora, o primeiro passo que nós fizemos ainda em julho foi limpar os ossos, de modo a podermos ver patologias, que são doenças, depois para podermos analisar o perfil biológico, para saber se é do sexo feminino, se é do sexo masculino, associarmos mais ou menos a sua idade. E então tudo isso leva o seu tempo e tem o seu progresso. Então a primeira parte foi limpar os ossos. Agora nós vamos proceder à parte da análise que está a ser feita, e depois no final, sim, aí vão ser mandados para análise para termos a certeza da época em que foram realmente enterrados. Porque através das, chamamos isto as datações de radiocarbono, para termos mesmo a idade certa da data que eles foram enterrados ali.
Recorde-se que o imóvel encontra-se fechado ao público, abrindo apenas durante as escavações. O objetivo é dar a conhecer o trabalho arqueológico à população, desmistificando a ciência que estuda os vestígios da presença humana, antigos ou recentes, para compreender a evolução da humanidade em todos os seus aspectos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
E para terminar, o Governo Regional vai conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 17 de Fevereiro, aos trabalhadores da Administração Pública Regional, segundo o despacho publicado hoje no Jornal Oficial. O despacho assinado pelo Presidente do Executivo Açoriano, José Manuel Bolheiro, concede também tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública da Ilha Terceira, na tarde do dia 16 de Fevereiro e na manhã do dia 18, atendendo à especificidade, importância e período tradicional de realização das danças e bailinhos característicos da ilha. O Executivo Açoriano concede também tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública da Ilha Graciosa no dia 16 de Fevereiro, atendendo também à especificidade, importância e período tradicional do Carnaval Graciosense. Num outro despacho publicado também hoje no Jornal Oficial, a Presidência do Governo dos Açores determina a dispensa de serviço dos trabalhadores da Administração Pública Regional que participem nas romarias que se realizam nas ilhas de São Jorge, Graciosa, São Miguel e Terceira, durante o período da quaresma. É tudo no que toca ao Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.